Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Celita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Estrutura de açude em Canguaretama rompe por causa do acúmulo de água provocado pelas chuvas. Terminam hoje inscrições para concurso público que prevê 200 vagas para o cargo de policial penal. Rio Grande do Norte ganha política estadual de saúde integral, direcionada à população LGBT e mais. E a gente conversa sobre a nova lei com a subcoordenadora de políticas transversais em saúde do estado, Manuela Brandão. E ainda dados do Atlas da Violência 2026 mostram as mulheres negras como as principais vítimas da violência letal no Brasil. Eu sou Ana Jaziero Dantas. Hoje é segunda-feira, 27 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A estrutura do açude Outeiro, localizado na zona rural de Canguaretama, rompeu ontem em razão do acúmulo de água provocado pelas chuvas na região. Até o momento, não há registro de pessoas feridas. O reservatório fica em uma propriedade particular. De acordo com a prefeitura do município, a empresa proprietária do açude já enviou máquinas ao local e assumiu a responsabilidade pelos reparos, que incluem a reconstrução de um trecho de estrada afetado pela força das águas. As autoridades locais continuam acompanhando a situação e reforça um alerta para que os moradores não se aproximem da área da barragem nem do leito do rio durante a realização dos trabalhos de recuperação. Os impactos ainda estão sendo avaliados. O Rio Grande do Norte agora possui uma política estadual de saúde integral voltada à população LGBTI+. A nova medida garante acesso universal ao Sistema Único de Saúde, respeito ao nome social e combate ao preconceito institucional. Sobre a nova lei, o repórter Rudson Mendes conversou hoje com a subcoordenadora de políticas transversais em saúde do estado, Manuela Brandão. Vamos ouvir a entrevista.
O Plano Estadual de Saúde Integral da População LGBTI+, terá metas, ações e mecanismos de monitoramento da política pública. Para saber outras informações sobre a nova medida, eu converso agora com a subcoordenadora de Políticas Transversais em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública, Manuela Brandão. Olá, Manuela. Seja bem-vinda à Rádio Universitária.
Muito obrigada a todos que fazem a Rádio Universitária, a todos os ouvintes, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre a nova lei estadual.
Para começarmos, Manuela, fale para a gente sobre os objetivos dessa nova política aí para a população LGBT.
Bom, essa política que foi instituída, né, no estado, que é a Política Estadual de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. O objetivo é garantir nada mais do que o direito constitucional à saúde, que é um direito atribuído a todo cidadão, né, brasileiro. E o foco são enfrentar as desigualdades e barreiras de acesso, que a gente ainda tem em razão de singularidades, né, das pessoas de uma forma geral, e uma delas em que a gente ainda enfrenta em relação à orientação sexual e identidade de gênero.
O que muda na prática para quem procura o SUS, Manuela?
Bem, essa é uma pergunta bem importante, né? De fato, a ideia, a expectativa é que o atendimento seja cada vez mais acolhedor, né? Que a gente tenha profissionais mais qualificados, esse respeito à identidade das pessoas, a redução nas barreiras de acesso, melhoria da qualidade da assistência em todos os níveis de atenção, que isso para a saúde é uma questão que a gente, é um ponto que a gente precisa muito dar relevância, né? É que uma pessoa, independente de suas características, ela precisa acessar o sistema de saúde em todos os níveis.
E o que a política estabelece na área de prevenção e tratamento de doenças?
O interessante dessa política é que ela trata a população e olhando para ela em todos os ciclos de vida, né? Desde a adolescência, o adulto jovem e também as pessoas idosas, enfim. Às vezes, quando a gente fala de um segmento específico da população, a gente associa algumas questões historicamente instituídas. E, na verdade, são pessoas que vão viver todas as etapas da vida, né? Que precisam de respeito em todas elas. Uma pessoa LGBTI+, ela vai ter problemas de hipertensão, ela vai ter problemas de diabetes, ela vai ter as doenças crônicas e agudas que acometem a população em geral, e com algumas singularidades. Então, isso também é para a gente desmistificar um pouco essa questão de que a gente precisa trabalhar com serviços muito especializados e específicos, como foi no passado. Na verdade, ela precisa ter acesso em onde esteja, independente do nível de complexidade.
A saúde mental ocupa parte significativa dessa política estadual. As ações estabelecidas abrangem quais tipos de problemas mentais?
É difícil responder essa pergunta, porque a saúde mental não está muito dissociada do contexto global. Naturalmente, as pessoas que enfrentam preconceito e discriminação, elas ficam mais vulneráveis a um contexto de depressão, de transtorno de ansiedade, em razão dessa própria segregação, que pode acontecer se a gente não tiver os mecanismos mesmo de defesa, né, e de proteção.
A legislação também foca em reduzir problemas relacionados ao uso excessivo de medicamentos e substâncias psicoativas, bem como ao exagero da hormonização. O que vocês pretendem alcançar com essas medidas?
É, de fato, garantindo o acesso. Né? A gente sabe que quando as pessoas não têm acesso, às vezes elas fazem uso de substâncias psicoativas, por exemplo, sem orientação médica devida. E aí eu falo de substâncias lícitas e ilícitas, né? E aí fica mais vulnerável aos efeitos, né, nocivos de qualquer substância. Em relação à hormonização, especificamente, a gente sabe que muitas pessoas trans e travestis, elas fazem um processo de hormonização por conta própria, né? E isso tem um custo na saúde delas. Então, a partir do momento em que eu acolho e eu presto um serviço efetivamente qualificado, eu vou evitar os efeitos, os danos que isso pode ter à saúde. Porque estando acolhido e devidamente tratado no âmbito da saúde, assim mitiga esses problemas, né, em relação a esses adoecimentos e esse processo de hormonização e também de bloqueio hormonal, né, que faz parte.
Manuela, de que forma a CESAP deve se articular para que a política não fique restrita à capital e tenha o mesmo alcance no interior do estado?
A CESAP, ela se articula, né, através da sua rede, né, das regionais de saúde, das áreas técnicas, o departamento que eu trabalho, que é o de políticas intersetoriais e promoção à saúde, também com foco muito na intersetorialidade, né? Afinal, a partir do momento que a gente entende o conceito ampliado de saúde, a gente compreende que precisa se articular com as outras políticas, né? A política da educação, a política da assistência social, a política de habitação. Então, é através dessas articulações que a gente pretende cada vez mais interiorizar e qualificar a rede como um todo.
Eu estou conversando com a subcoordenadora de Políticas Transversais em Saúde da CESAP, Manuela Brandão, sobre a nova Política Estadual de Saúde Integral para a população LGBTI+. Manuela, que outras ações o Plano Estadual de Saúde Integral da População LGBTI+, estabelece?
Então,
ela fala do nome social, né?
Do nome social, que é um direito já garantido, né? entre aspas, infelizmente, mas que tem previsão em lei há muito tempo, e a gente ainda hoje, mesmo em serviços de saúde, tem dificuldade de respeitar. Tem muita desinformação ainda sobre o uso do nome social. Existe também um esforço muito grande da secretaria no sentido de dar mais acesso ao processo transexualizador mesmo. A gente no Rio Grande do Norte trabalha agora com foco em articular a rede para as cirurgias, né, do processo transexualizador, que ainda é um desafio para nós.
Para acompanhar a implementação das ações, será criado o Comitê Gestor da Política Estadual de Saúde Integral LGBTI+. Quem vai poder participar desse comitê?
A gente tem em funcionamento já com uma gestão recente do Conselho Estadual, né, de Políticas para a População LGBT, que é coordenada pela CENGID. A CESAP tem um grupo técnico da linha de cuidado específico para pessoas trans e a população LGBT de uma forma geral, mas de uma forma bem ampliada, essa questão ainda vai ser regulamentada, né? Mas qualquer esfera de controle de participação social vai precisar ter uma parcela de representantes governamentais e também dos movimentos sociais, da sociedade civil.
Na sua avaliação, quais os maiores desafios para essa política funcionar de forma efetiva?
Parte do reconhecimento da população de uma forma geral de que precisa rever seus conceitos e preconceitos, né? Eu acho que quando a gente está falando de inclusão e de equidade, a gente está falando de seres humanos que têm direitos, que são sujeitos de direitos e que, além da questão da universalidade do acesso, precisam de políticas de equidade. Então, acho que tem um desafio que é para a sociedade como um todo, tem um desafio que é para os profissionais de saúde, para os profissionais que trabalham especialmente em políticas públicas e para os gestores também. Eu acho que é um tripé mesmo de Estado, sociedade, para que a gente consiga avançar, né?
Para terminar, Manuela, como cidadão pode denunciar discriminação e ter acesso aos detalhes dessa nova política?
A gente tem uma rede já de ouvidorias, né? Tanto da ouvidoria SUS, a gente tem tem a ouvidoria central da CESAP, também tem ouvidorias em unidades hospitalares, tem a ouvidoria da CENGID, que também a gente atua muito em parceria, porque a política, a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Direitos Humanos, Minorias, então tem um trabalho também em relação à população LGBT. E tem as delegacias também, a gente já conta com serviços especializados para denúncia, para, né, averiguação e responsabilização também dos sujeitos.
E como é possível ter acesso aí aos detalhes da nova política?
Bom, a política ela foi publicada em lei estadual dia 10 de julho de 2026. Então, ela é de acesso, né, público, e a gente segue trabalhando para a regulamentação e para, de fato, conseguir interiorizar e estar junto com os municípios também para efetivar os direitos dessa população específica.
É isso, eu conversei com a subcoordenadora de políticas transversais em saúde da CESAP, Manuela Brandão, sobre a Política Estadual de Saúde Integral para a População LGBTI+. Manuela, muito obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos pelo espaço e pela oportunidade.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
Previsão do tempo.
Chegou a hora de sabermos qual é a previsão do tempo para esta semana em Natal. Amanhã desta segunda-feira foi marcada por muitas nuvens na capital potiguar. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuvas para o restante do dia. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 22 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 28. Já a umidade relativa do ar varia entre 70% e 95%. Para amanhã, terça-feira, e os demais dias desta semana, o IMET prevê chuvas isoladas. Termina hoje, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrição para o concurso público da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária. O processo seletivo oferece 260 vagas para cargos de nível superior, além de formação de cadastro de reserva. A inscrição deve ser feita exclusivamente no site do Instituto Avalia e a taxa é de R$ 130. O endereço eletrônico é o avalia.org.br. Do total de vagas, 200 são destinadas ao cargo de policial penal. As outras 60 oportunidades são para a função de especialista em assistência penitenciária, distribuídas entre as áreas de psicologia, serviço social, terapia ocupacional e psiquiatria. As provas objetivas estão agendadas para o dia 13 de setembro e serão aplicadas nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. Os candidatos ao cargo de policial farão exame no período da manhã, enquanto os concorrentes às vagas de especialistas farão a prova no turno da tarde. A seguir, tem uma entrevista com a assistente social Sâmia Martins, do Conselho Regional de Serviço Social. Ela comenta os dados do Atlas da Violência 2026, que mostram as mulheres negras como as maiores vítimas da violência letal no Brasil. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 17 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A cada novo levantamento, os números reforçam uma realidade que o Brasil ainda não conseguiu superar. As mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência letal no país, enquanto também estão entre as que mais enfrentam desigualdades no acesso a direitos, trabalho e renda. No último sábado, celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, mas a realidade ainda é dura. É isso que mostram os dados do Atlas da Violência 2026. Sobre o assunto, o repórter Ubiratã Pedro conversou com a assistente social Sâmia Martins, do Conselho Regional de Serviço Social. Acompanhe a entrevista.
67,5%. Esse é o percentual de mulheres negras mortas por feminicídio no Brasil. Os dados também mostram que essas mulheres ainda são privadas de igualdade de acesso à educação, ao mercado de trabalho, renda e políticas públicas, resultado de um longo contexto de racismo e invisibilidade social. Para entender como esses fatores se relacionam e quais são os desafios para a garantia de mais proteção e direito para as mulheres negras, eu converso agora com a assistente social Sâmia Martins, do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte. Olá, Sâmia, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária.
Boa tarde a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Ubiratã. Boa tarde.
Bom, para a gente começar, eu gostaria que você falasse sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e qual a importância de destacar e dar voz para esse dia.
Esse dia é um dia muito importante para a luta e resistência das mulheres negras, né? Foi um dia pensado pelo coletivo de mulheres desde os anos 90, né? Já temos aí 34 anos do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e que no Brasil também é celebrado o Dia Nacional Teresa de Benguela, né? Que é justamente para reafirmar que os nossos passos vêm de longe, né? Eu, enquanto uma mulher negra, se estou hoje aqui ocupando esse espaço na rádio, é porque antes de nós tiveram muitas que resistiram e lutaram para que estivemos ocupando hoje esses espaços, né? Então, esse dia é um dia de incidência política, é um dia de reafirmarmos a nossa luta e resistência, para não só para sobreviver, mas também para vivermos em igualdade de condições.
O Atlas da Violência mostra que as mulheres negras representam mais da metade das vítimas de feminicídio no Brasil. O que esses números revelam sobre a realidade do nosso país?
Esse número revela, sobretudo, a política de morte em que, infelizmente, a maioria da população negra hoje é acometida, né? E a gente teve um Brasil, um país que é um país de capitalismo dependente, colonizado, e de 300 anos de escravidão e pouco mais de 100 anos, 150 anos, né, aí, de uma abolição inconclusa, né? A gente tem refletido criticamente numa perspectiva antirracista, de dizer que é preciso sim que a gente tenha políticas públicas voltadas para as mulheres negras, que não são só as principais vítimas da violência letal, mas são também as vítimas de violência institucional, da violência racista e patriarcal, né, que vivemos na sociedade. São as mulheres negras que estão nos piores postos de trabalho, em situação de informalidade, subemprego e também do desemprego estrutural, né? Então, é preciso reafirmarmos a importância da luta coletiva que vai defender os direitos dessas mulheres, sobretudo as mulheres negras. E não só, eu diria que para além disso, né, não basta a gente enfrentar esse racismo cotidiano numa perspectiva de não ser racista, né? Como dizia Angela Davis, não basta não sermos racistas, a gente precisa ser antirracista, né? E se somar a essa luta coletiva.
Quais são hoje as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres negras para acessar educação, emprego e oportunidades em condição de igualdade?
Dentre as principais barreiras, né, eu diria a ineficácia, né, das políticas públicas, que infelizmente ainda são insuficientes, né, que se dirigem às mulheres negras, apesar de todos os avanços que tivemos. A gente tem uma política de cotas em funcionamento, em que garante que não só as mulheres negras, mas toda a população preta e parda, né, e indígena também tenham acesso, né, à universidade, aos concursos públicos, mas é preciso irmos além, né, no âmbito dessas políticas, né. Dentre os principais desafios, eu dizia que a gente poderia atuar numa perspectiva antirracista no âmbito das escolas, né, um ensino que ensine as crianças hoje a não ser racista. A gente poderia trazer essa perspectiva no âmbito das instituições. Infelizmente, a gente tem um índice ainda de violência obstétrica, por exemplo, relacionado às mulheres negras, né? Em que os serviços públicos garantam a autodeclaração das pessoas pretas e pardas que acessam esse serviço, por exemplo, tanto no SUS como no Sistema Único de Assistência Social. A gente vê que a maioria do público usuário são pessoas negras, e quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que são as mulheres negras as principais usuárias dessas políticas públicas. Então é fundamental que a gente não só olhe essas políticas, mas entendam a importância da dimensão de relacionar não só a questão da raça, mas também a questão do gênero, né? E também a questão de classe, pois a maioria das mulheres negras hoje são mulheres que estão em situação de pobreza.
Eu estou conversando com a assistente social Samia Martins, do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte, sobre a violência contra as mulheres negras no Brasil. Samia, como o serviço social atua no atendimento e no acolhimento de mulheres que vivenciam situações de violência ou vulnerabilidade?
Uma das prerrogativas fundamentais do exercício profissional de assistentes sociais é a defesa intransigente dos direitos humanos, né? O serviço social, ele atua na perspectiva da defesa desses direitos sociais, sobretudo o direito das mulheres e as mulheres negras, né? E aí, atuamos não só na defesa das mulheres negras, mas de toda a população usuária que precise acessar os direitos sociais básicos, né? E quando a gente fala de defesa de direito das mulheres, é importante que, como eu já falei anteriormente, que a gente compreenda essa dimensão que está articulada, né? Que é imbricada, que é a dimensão de gênero, a dimensão de raça e a dimensão de classe, né? Então, o serviço social, ele vai atuar justamente na defesa dos direitos dessas mulheres e na proteção delas diante de todo o conservadorismo, de toda a violência heteropatriarcal e racista que essas mulheres são, na maioria das vezes, acometidas. Então, a gente atua nessa perspectiva de viabilizar o acesso aos direitos sociais básicos.
Mulheres negras, trans e travestis estão entre as vítimas dessa violência. Quais são os desafios específicos enfrentados por esse grupo?
Quando a gente vai nos deparar assim, com a realidade das mulheres trans e travestis, a gente vê dados da realidade ainda mais pungentes, né? Ainda mais sofridos quando nos referimos a essa população. Infelizmente, ainda são escassos dados de segmentos governamentais que evidenciem essa realidade, mas a gente tem o protagonismo aí dos movimentos sociais organizados, como os dados da Associação Nacional de Pessoas Transgêneros e Travestis, a ANTRA, que revela que as mulheres trans, as pessoas trans, têm uma estimativa de vida de 35 anos. Né? Isso é um dado, eu, por exemplo, tenho 34 anos. Né? Isso expressa a realidade pungente da maioria dessa população trans e expressa também a realidade transfóbica que, infelizmente, a gente vivencia. Né? Se existe uma estimativa de vida de 35 anos, em que mais de 95% das pessoas que perdem em sua vida e são mulheres trans ou travestis, são pessoas negras, a gente tem aí um dado que revela muito sobre a sociedade transfóbica e ultraconservadora que a gente vive, né? E a necessidade de estarmos pensando em nossas ações profissionais, independente de sermos assistentes sociais, acho que profissionais de serviços públicos e privados, a condição de cidadãos e cidadãs também é olhar para essa realidade e enfrentá-la na perspectiva de acolhimento das pessoas trans e travestis. Então, precisa ter políticas públicas voltadas para esse segmento da população, que é a população trans e travesti, porque são essas pessoas que hoje estão à margem da sociedade e são consideradas invisíveis, né? Os dados do IBGE não fazem um levantamento de quem são essas pessoas, não reconhecem a identidade de gênero. A gente precisa ter políticas públicas específicas para esse público, que é um público que está sofrendo com essa chamada necropolítica, né? Que é a política de morte, que acaba atingindo de forma ainda mais acentuada as mulheres trans e travestis negras.
Agora há pouco você citou que um dos jeitos de mudar esse cenário é por meio da educação, de criação de políticas públicas específicas para voltadas a essa parcela da nossa população. Eu queria saber se você já enxerga esse cenário mudando ou se você acha que de fato é um trabalho que precisa ser feito do zero, pensado especificamente para mudar isso. Ou se você já enxerga essa nova geração, por exemplo, você falou sobre a educação, já tem um pouco mais de consciência, seja porque estão sendo educados por uma geração que cresceu já vendo esse tipo de problemática na prática e também já tem esse pensamento social de mudar esse cenário que a gente já viveu por tanto tempo.
Quando a gente fala em defesa de políticas públicas específicas, a gente fala da necessidade de termos essas políticas e garantir o acesso aos direitos sociais básicos dessa população. Mas, na minha concepção, o que a gente precisa mesmo é de uma transformação social, né? Porque a gente vive uma sociedade hegemonicamente conservadora, a gente tem o avanço do ultraconservadorismo reacionário aí na nossa sociedade, né? Apesar de termos hoje governos progressistas atuando na perspectiva de ampliação dos direitos, o pensamento movimento ultraconservador, ele está aí e ganha corações e mentes por ser hegemônico, né? Então, na minha concepção, a gente precisa de uma transformação social para mudar as bases que estruturam essa sociedade, que é, infelizmente, que o racismo estrutural, infelizmente, ainda é algo que é estrutural e estruturante nas relações sociais, assim como o heteropatriarcado e o pensamento conservador.
Bom, para as mulheres que estão passando por uma situação de violência ou discriminação e não sabem por onde começar a buscar ajuda, quais são os primeiros passos e onde ela deve procurar essa ajuda?
Bom, hoje a gente tem um rol de políticas públicas bem estruturadas de atendimento à mulher, né, que podem procurar ajuda por meio do Disque 100, em caso de urgência, o 190, independente se essa mulher se é a pessoa vítima ou se é um vizinho ou um amigo. É dever nosso, enquanto cidadão, que podemos, inclusive, denunciar de forma anônima, né, para também nos proteger dessa violência violência machista e patriarcal que a gente vive. Então, para além do 190, do Disque 100, que a gente pode fazer essa denúncia anonimamente, existe hoje também os centros de referências de atendimento à mulher, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A gente tem também delegacias especializadas de enfrentamento à violência racista, LGBTfóbica, né, que é a CRIDE, que é uma delegacia especializada, e tem os serviços socioassistenciais, né, no caso das mulheres trans e transgêneros e das mulheres negras, né, LGBTs, por exemplo. Elas podem procurar o Centro de Cidadania LGBT, a Ouvidoria de Direitos Humanos, também os CREAS, que são os serviços de referência especializados da assistência social, ou CRAS, né? No caso da violência, o CREAS é um espaço de acolhimento a essas pessoas, para que elas tenham não só o acolhimento, mas os encaminhamentos devidos para acesso à proteção e o cuidado, né? E dentre outras estratégias, a escola pode ser um espaço seguro no caso de adolescentes vítimas de violência, e toda e qualquer política pública, né, no âmbito do SUS, por exemplo. Nós, enquanto profissionais de saúde, temos o dever ético de notificar a violência quando a gente identifica qualquer situação de violência, sobretudo quando se refere às mulheres negras e às mulheres de uma maneira geral, as mulheres cis ou trans. Nosso dever é notificar a violência e prestar o acolhimento devido a essas vítimas.
Sônia, para a gente finalizar, eu vou deixar aqui o espaço para você deixar um alerta sobre a importância de dar voz a esse tema que a gente acabou de conversar.
Então, eu costumo sempre finalizar, né, e aí me colocando na condição de mulher negra, lésbica, militante de direitos humanos e assistente social que atua consoante com o que prega a nossa profissão, que é a defesa intransigente dos direitos humanos. Eu costumo dizer que a gente precisa se organizar coletivamente, né, nos espaços de luta política, no âmbito dos movimentos sociais, para entendermos que a gente não estamos sozinhas, né, independente da condição que a gente esteja vivenciando. E parafraseando Conceição Evaristo, ainda que eles combinem de nos matar, nós mulheres e mulheres negras, cis ou trans, vamos combinar de não morrer.
Eu conversei com a assistente social Sâmia Martins, do Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte, sobre a violência contra as mulheres negras no Brasil. Sâmia, muito obrigado pela entrevista.
Nós que agradecemos, em nome do CRES RN, agradecemos o convite e o espaço para pautar um tema tão importante.
O Biratã Pedro, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e um ótimo começo de semana.
Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 35 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Está começando agora o programa Tô no Clima, uma produção da TV Universitária.
As mudanças do clima afetam todas as pessoas, isso é fato. No entanto, eventos climáticos extremos como enchentes, secas, ondas de calor, frio, impactam de maneira mais intensa comunidades vulnerabilizadas. Elas não possuem estrutura nem apoio para enfrentar esses fenômenos, que acabam se tornando catástrofes não naturais, mas sim causadas pela falta de compromisso com essas populações. A justiça está no clima e o clima está com a gente. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tô no Clima. Hoje vamos debater um tema essencial, a justiça climática. Esta abordagem evidencia uma realidade muito difícil. As populações que menos são responsáveis pelas mudanças do clima são as mais afetadas pelas consequências desta problemática gerada pelo consumo. Vamos aprender como aprofundar essa questão, né, do que é a justiça climática e como ela pode ser aplicada na prática, através da reportagem produzida pela TV Universitária e pela entrevista com a professora Marise Costa. Iremos também conferir a união entre internet, juventudes e clima no quadro Viralizou, Bora Agir, e uma conexão direta com o norte do país, trazendo mais informações sobre a sustentabilidade em negócios da região amazônica. Então se prepara, porque eu tô no clima, começa agora! As desigualdades sociais e econômicas prejudicam o cotidiano de uma grande parte da nossa população e estão presentes até mesmo quando falamos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Você já notou que as áreas mais ricas das cidades são as que costumam ser mais arborizadas, ter um melhor planejamento urbano e menos lixo nas ruas? Pois é. Enquanto isso, populações que são colocadas à margem dos centros urbanos são mais vulneráveis a enchentes, inundações e ao calor extremo. Para piorar, essas pessoas têm pouco poder de ação e muitas vezes são invisibilizadas pelo poder público. Muitas vezes são vítimas de crimes ambientais por empresas e não têm para onde recorrer. Para além de reconhecer nessa questão da desigualdade, amplificam os efeitos das mudanças climáticas. E aí essas comunidades realmente precisam de uma atenção especial da justiça climática, uma forma de valorizar as vozes das populações marginalizadas, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, pesqueiros, marisqueiros, refugiados, dentre outros grupos. Para saber mais sobre o assunto, você confere agora uma reportagem feita pela equipe da TV Universitária sobre o tema.
O conceito de justiça climática foi trazido e discutido dentro da COP30. Em Natal, essa discussão impacta principalmente as mudanças climáticas ocasionadas dentro de comunidades e territórios. Atualmente, a discussão que traz mais polêmica são sobre o parque linear e também sobre a ocupação na via costeira, que abrem portas legislativas que podem causar mais danos a essas áreas de conservação.
Quando a gente fala de trazer uma justiça climática, a gente fala, acima de tudo, de políticas públicas, né? Porque são problemas públicos e eles precisam ser corrigidos por políticas públicas. Então, as políticas públicas, ela parte de um pressuposto que tem que ter todo um sistema normativo preparado para receber essas políticas públicas, né? Então, sistemas de infraestrutura urbana, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente mexe nessas normativas, a gente pode dar brechas para tanto corrigir essas injustiças climáticas ou acentuar mais ainda. No caso da nossa cidade, Natal, ela vem sofrendo ao longo dos anos, ao longo dos tempos, dos últimos tempos principalmente, um verdadeiro desmonte da sua legislação ambiental, que protege o meio ambiente. Para garantir justiça climática, você precisa proteger determinados recursos naturais, como os nossos recursos hídricos, as áreas de conservação. Então, nos últimos tempos, a gente tem sofrido esse processo de desmonte, ocasionado principalmente a nível municipal, legislações municipais, e também uma outra legislação estadual. Então, esse processo de desmonte, ela vem fragilizando e dando possibilidade que, ao invés das injustiças climáticas elas serem corrigidas, elas estão dando brechas para que elas sejam cada vez mais acentuadas. Por quê? Porque ela tem aumentado, por exemplo, tirado a proteção de áreas que deveriam ser mais ainda protegidas, ao exemplo da via costeira, que é a situação mais acentuada atualmente, que permite agora, a gente tem uma legislação, que é o Plano Diretor de 2022, que ela regula o uso e a ocupação do solo na nossa cidade, e ela permite, por exemplo, que é possível construir residências na via costeira, numa área de extrema fragilidade ambiental que deveria ser protegida. Né?
Agora, falando um pouquinho mais sobre o observatório, né? Como é que ele engaja nessa luta pela justiça climática aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né?
Então, o Observatório do Direito à Cidade Sustentável, Justa e Democrática, que é um projeto de extensão e pesquisa aqui do Departamento Público, do CSSA, inicialmente ela surge com a ideia do litígio mesmo. Existe essa situação da via costeira, uma legislação que permite a construção de residências. O Ministério Público Federal nos contatou, enquanto ainda não existia ainda observatório, contatou a professora Marise, que é a coordenadora do projeto, que é a professora de Direito Ambiental e Urbanístico aqui, do curso de Direito, e eles queriam uma perícia jurídica para que a gente falasse um pouco sobre como essa legislação vai impactar, né, juridicamente, né, a proteção ao meio ambiente. Então, a professora Marisa, ela reuniu alguns advogados, entre ele e eu, algumas pessoas da área jurídica, e então a gente começou a elaborar essa perícia. No que a gente foi elaborar essa perícia, surge então o observatório, a gente formalizou esse processo. Hoje em dia, o observatório, ela tem atuado muito com essas instituições, principalmente o Ministério Público. Então, a gente atua fornecendo informações, fornecendo dados, e esses dados dão subsídio para possíveis processos judiciais, para visando, acima de tudo, a proteção ao meio ambiente. Então, o foco hoje do observatório é a proteção socioambiental do município de Natal. Então, todo tipo de desproteção ou possibilidade de risco, a gente tenta atuar junto com as instituições públicas para te dar esse subsídio, como dados, fornecer, porque é o papel da universidade, acima de tudo, é também fornecer o conhecimento, né, para que a gente atinja o objetivo maior, que nesse caso aqui é a proteção ao meio ambiente.
Agora que você já conhece o que é justiça climática, vamos aprofundar o assunto e debater sobre possíveis saídas para políticas climáticas democráticas e justas. Na entrevista com a pesquisadora e professora de Direito Público da UFRN, Marise Costa. Confira. Oi, minha gente, uma alegria estar entrevistando aqui a professora Marise Costa, que eu já conheço há muito tempo e sei da coerência entre o que fala e o que faz. Porque professora Marise Costa, trazer aqui para o Tô no Clima tem que ser alguém que realmente esteja no clima da verdade. E eu sei que o seu trabalho é um trabalho muito coerente, desde a época que você atuava na parte jurídica, como procuradora, né? E agora, professora da universidade e uma defensora dessas causas tão nobres. A gente vai falar sobre justiça climática. E eu tenho a honra de dividir com você também, a gente está junto no projeto INCT Climapolis. E a gente sabe que as questões urbanas são muito graves, né? Hoje a gente está aqui debaixo de árvores e a gente sabe que nos bairros mais nobres existem árvores, nos bairros mais periféricos não. E a injustiça climática já começa aí, né? Você pode explicar um pouco para as pessoas o que é justiça climática?
Sim. Bom, é um prazer estar aqui, né, participando na TV UD desse programa coordenado por você. É um grande prazer e parabenizando já pela importância da escolha do tema, né? A justiça climática, ela é um conceito que deriva do conceito de justiça ambiental e tem uma relação com o fato de que ela tem a compreensão de que os efeitos das mudanças climáticas pessoas de forma desigual. Então, as pessoas mais vulneráveis economicamente, socioeconomicamente, vão receber de forma muito mais intensa os efeitos das mudanças climáticas, desde o calor Você falou há pouco a diferença entre os bairros. Calor, ser atingido por desastres, enchentes, seca, os efeitos que todos nós conhecemos das mudanças climáticas, indiscutivelmente atinge esses grupos de pessoas de uma forma muito mais intensa. Pessoas que não têm a capacidade de superar, através dos seus meios próprios, aquela situação. Então, e que também está muito ligada com o conceito de racismo ambiental. Então, a injustiça climática também revela um racismo ambiental. O fato de que esses problemas vão atingir mais as populações racializadas, as populações que historicamente são excluídas da sociedade. Então, a questão é muito, muito séria e muito importante. E muitas vezes não tão valorizadas.
Professora, e assim, quando você fala não tão valorizados, é porque trazer para o palco das discussões a justiça é algo muito sério, né? Até porque a gente sabe que a justiça, ela envolve, por exemplo, fome. Um país onde milhares de pessoas ainda morrem de fome. A gente trazer a justiça climática, que é um tema novo, o pessoal fala, todo mundo fica assim, sem entender direito, porque o buraco é muito profundo, né? De uma forma bem simples falando. Isso. Então, assim, hoje, o que você poderia apontar como algo que mais te preocupa?
O que eu acho mais importante e na prática não verificado? A participação da população na decisão das políticas públicas. As políticas públicas, elas, em geral, são definidas, né, no nosso país, não só no nosso município, no nosso estado, mas em gabinetes do poder público, né? Seja no legislativo, no executivo. E a população está muito longe. A população está muito longe, sem informação sobre tudo isso que a gente está conversando. Ela sente os efeitos, mas ela não tem, por uma série de questões educacionais, questão de próprio tempo. Essa população hoje está batalhando todo dia para sobreviver da forma mais complicada possível. Então, assim, o pessoal muitas vezes não tem nem tempo de parar para prestar atenção nessas questões. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas são as que mais sofrem. Então, quando você me pergunta o principal problema, a principal questão a enfrentar, é exatamente o acesso da informação, do conhecimento a esse grupo de pessoas, para que eles possam, da forma que lhes for possível, participar das decisões. Entende? Então, em geral, decisões, quando se coloca para serem discutidas, são em horários que o pessoal está trabalhando, que a população está trabalhando, e a população não tem tempo nem oportunidade de participar. E aí as decisões são tomadas sem levar em consideração o interesse dessas pessoas.
Muito legal, né? Eu adoro entrevistas assim. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, segurem, porque a nossa conversa com a professora Marise Costa continua. Depois vamos para o norte do país, para falar com a equipe da Unifespa. E ainda tem um quadro Viralizou, Bora Agir, com Helena Rondon. Então não sai daí não, porque eu Tô no Clima volta rapidinho.
Estamos apresentando Tô no Clima.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 48 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
Você já conhece o Drops UFRN? Oportunidades de bolsas e estágios, eventos acadêmicos e culturais, pesquisas científicas e projetos de extensão. Fique bem informado sobre tudo o que acontece na universidade. Drops UFRN, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Tô no Clima.
Estamos de volta com o nosso Tô no Clima. Vamos continuar nossa entrevista com a professora Marise Costa sobre justiça climática. Acompanhe.
A gente está aqui perto da reitoria da universidade. Nós fizemos um trabalho com as mulheres marisqueiras e para que elas pudessem participar, a gente pagou o transporte delas de Macau para cá. Porque é uma coisa assim, o poder público, né? É, infelizmente, e isso a gente sabe, a questão política é realmente muito preocupante, porque muitos dizem assim, a gente convidou, mas a gente convidar como? Quando? Né? O horário que a pessoa está trabalhando? Com que dinheiro ela vai poder se locomover até o espaço de discussão? E qual direito de voz que essa pessoa vai ter? Então, a gente já discutiu sobre isso, eu estou tentando sistematizar a comunicação sustentável, né, com o respaldo acadêmico, para que a gente possa provar cientificamente que isso é possível. Mas a sua fala me traz um outro pensamento que eu acho que é importante que seja esclarecido aqui também. As pessoas, elas às vezes até têm direito à voz, né, mas esbarra na questão empresarial, comercial, né? Como conseguir equilibrar isso?
Certo. O que está faltando? Escutar a população. Porque muitas vezes o executivo, o legislativo, os empresários chegam num território como se aquele território fosse desocupado. Como se naquele território não tivesse grupos que vivem há muito tempo, com seus direitos também, tendo acesso à terra, né? Tendo direito ao trabalho naquele território. E esses grupos chegam, muitas vezes, na questão da transição energética, principalmente na instalação de projetos de energia eólica e solar, como se aquele território não tivesse esse grupo de pessoas que têm saberes, que têm direitos a serem respeitados e que têm voz e que podem contribuir nas soluções para se chegar a uma solução de forma consensuada. Então, o que eu acho que falta é escutar a comunidade, escutar e levar em conta os direitos e os interesses dessa comunidade. Mas, por outro lado, também a academia, ela pode influenciar bastante no esclarecimento dessas populações e levar informação, porque também a população participar sem um mínimo de informação que habilite a contribuir também não é, assim, não é efetivo. Então, o que falta, o que eu vejo é um pouco, sabe, esses grupos darem passos atrás e trazerem para frente a população que é quem vai sofrer muitas vezes os impactos dessas instalações, desses empreendimentos que são importantes. É claro, a transição energética é muito importante. Nós temos que sair dos combustíveis fósseis, né? Embora com tanta dificuldade se negociar isso agora na COP30. Mas, por outro lado, a transição energética ela não pode ser feita sem justiça ambiental, sem justiça climática. Eu acho que precisa haver respeito a princípios éticos, princípios humanos, humanitários e respeito também à nossa legislação. Porque a legislação, desde a legislação internacional, convenções, acordos, tratados, eles, inclusive nós temos tratados importantes aqui no Sul, global, eles trazem a necessidade de escuta da população, traz o direito da população à voz, o direito da população terem respeitado os seus interesses, os seus modos de vida, enfim. E isso muitas vezes na prática não acontece. Então, de uma forma bem objetiva é trazer a população, orientar, educar, mas buscar os saberes que já existem naquela população para se encontrar decisões justas, decisões sustentáveis, ok, mas de uma forma justa socialmente e ambientalmente, porque senão você tem só o pilar do econômico prevalecendo. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem os outros pilares, o social e o ambiental.
Muito obrigada, professora Marise Costa. A sua fala tem ressonância total com a minha, porque eu falo muito que a informação precisa ser qualificada para que a comunicação aconteça, né? Botando para bem longe a fake news, eliminando a fake news, que é um problema real, para que aconteça também o conhecimento, porque a comunidade, tendo informação, tendo uma boa comunicação, ela gera conhecimento. E aí a transformação social que a gente tanto espera.
Participação, né? Acontece e a transformação vem.
Desenvolvimento com envolvimento.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
É isso, é um prazer.
Eu que agradeço.
Um grande oportunidade. Um grande abraço. Estamos no clima. Pois é, deu para aprender um bocado, né? E agora o nosso assunto é sustentabilidade e estratégias sustentáveis no negócio, principalmente na região amazônica. Vamos direto para a região norte conversar com a equipe da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Gessiane Costa conversa com uma pesquisadora nesta área.
Veja só.
Diante das mudanças climáticas, o Brasil precisa se reinventar com estratégias sustentáveis. Agroecologia, bioeconomia, ações climáticas que unem ciência, gestão e comunidades. Para um futuro mais verde. Sobre esse assunto, eu converso com a professora de administração, Poliana Ferreira da Costa, que é pesquisadora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Poliana, seja bem-vinda.
Obrigada.
Poliana, como você define o conceito de sustentabilidade amazônico, mais especificamente no estado do Pará?
Olha, o conceito de sustentabilidade, né, ele vem sendo moldado no Brasil desde a década de 90, 80, né? Desde a década de 80, 90. Mas no mundo desde a década de 60, né? Com a publicação do livro Primavera Silenciosa e todas as conferências internacionais e nacionais que sucederam desde então. Então, desde aquela época, o conceito de desenvolvimento sustentável ele vem sendo moldado, né? Então, no início era mais voltado para essa questão das empresas traçarem uma ideia, né? Uma ideia de tornar o seu negócio um pouco mais sustentável. A gente fala hoje, né, em justiça ambiental, que é quando a gente consegue proporcionar para todas as pessoas a proteção ambiental de fato. E nesse contexto surgem também os negócios sustentáveis que podem e podem ser focalizados aqui para a nossa região sudeste do Pará, né?
Quais são os principais programas sustentáveis aqui no Pará, como você mencionou, que possa fazer diferença aqui no estado do Pará?
A gente tem estudado políticas públicas ambientais, tais como o Plano Estadual de Bioeconomia, que foi um plano lançado, inclusive, na COP 27, no Egito, em 2022. Esse plano é um plano voltado para o fomento, né, e o incentivo aos negócios locais voltados ao extrativismo, voltados aos produtos, de fato, da Amazônia. Né? Então, hoje aqui na nossa região, a gente tem muitos negócios, né, que são negócios que não são única e exclusivamente da nossa região, a exemplo da mineração, do agronegócio, né? Mas nós temos produtos no Pará que são únicos e exclusivos do Pará, que são únicos e exclusivos da nossa região, que possuem demanda internacional para comercialização. E o plano de bioeconomia do Estado, ele visa fomentar e potencializar esses negócios, esses produtos que são do Pará. Né? A exemplo do cupuaçu, a exemplo do açaí, a exemplo da castanha do Pará.
Como você mencionou, o Pará tem sido palco, né, de várias mudanças climáticas de extrema. E assim, com esse grande debate da questão do clima, quais são as iniciativas que o Estado hoje tem adotado para enfrentar nessas mudanças climáticas, visto no ponto atual hoje?
O Plano Estadual de Bioeconomia, ele tem um dos princípios dele é a emergência de negócios sustentáveis advindos da floresta. Então, é sabido, né, que a floresta em pé, sem ser derrubada, vai gerar muitos empregos, mais de 800 mil empregos na região amazônica até 2050. Né? Então, diante dessa ideia, é uma ideia inclusive da pesquisadora Berta Becker, que pesquisou muito na Amazônia, era uma geógrafa, e ela defendia justamente isso, que a floresta em pé vale mais. Né? Então, a gente tem que potencializar